Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 1 do livro do Apocalipse. Vamos agora analisar dos versículos 12 até o 16. Nesta seção de versículos, está muito interessante tudo o que aqui está escrito. Aqui já vemos o Cristo glorificado, poderoso, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que morto foi, que ressuscitou e que agora está glorificado diante do Pai e dos homens. O versículo 12 diz o apóstolo João: virei-me, e quando ele se virou para ver, o que é que ele contempla, o que estava atrás de si? Na versão Arque, sete castiçais. Na Ara, sete candeeiros. Na King James, sete candelabros. Essas três coisas, castiçais, candeeiro, candelabro, é a mesma coisa, não é? E está escrito no versículo 13, que no meio destes castiçais, ou candeeiros, estava um que tinha a semelhança do filho de homem, filho do homem. O mesmo que Cristo se apresenta aqui com semelhança humana. Isso está mostrando, né, o seu lado, né, corporal, com corpo, para que todos saibam quem ele é e se identifiquem. Aquele corpo que ressuscitou, aquele corpo glorificado. Era assim que ele estava e é assim que ele se apresentou a João. Estes sete castiçais são exatamente as sete igrejas da Ásia para as quais as epístolas foram escritas, conforme está no versículo 11, não é? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os sete castiçais, os sete candeeiros, as sete igrejas. Isso quer dizer que Jesus, no meio dos sete castiçais, ele está no meio da sua igreja. Ele quer que a sua presença seja sentida por toda a igreja. Isso é muito importante, senhoras e senhores, não é? E no versículo 14 aqui está dizendo que os seus cabelos eram como lãs, branco como a neve. Isso está se falando de ancião de dias. Isso está se falando de longevidade de vida. Isso está se falando de eternidade. É um atributo que só o nosso Deus realmente possui, não é? Os seus olhos como chamas de fogo. Isso aqui está se falando de onisciência. Aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tudo conhece. E ele trazia consigo uma vestimenta longa até os pés, com um cinturão de ouro na altura do peito. Isto é, muito bem vestido, muito bem ornamentado. No versículo 15, nós vamos analisar aqui que os seus pés eram como latão reluzente numa fornalha. Isso está se falando de juízo, juízo tremendo, juízo severo. Isto é, ele é além de Deus, além de Senhor, além de Salvador, além de sacerdote, além de rei, além de profeta. Ele é juiz severo. O juiz de todos os juízes, que julgará de maneira imparcial a todos, de maneira indistinta. Isso não é interessante? E a sua voz era como a voz de muitas águas, como voz das ondas poderosas do mar. Isso está falando de potência, e aqui se retrata muito bem a sua onipotência. Já vimos aqui a sua eternidade, a sua onisciência, o seu lado de juiz, não é? Também aqui o seu lado de onipotente. E o versículo 16 diz que ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Essas 7 estrelas aqui são os 7 pastores, cada um de uma igreja da Ásia Menor. Isso quer dizer que não somente Deus está no meio da igreja, como ele tem nas suas mãos todos os pastores, os anjos da igreja, porque são eles que são dados por Jesus para a igreja. Como disse Paulo aos Efésios, a uns, né? Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios 4, 11. Então, ele tem na sua mão os anjos das igrejas. Ele tem nas suas mãos aqueles que ele chamou, está chamando e vai chamar para a sua grande obra. E a Bíblia diz aqui que da sua boca saía uma aguda e afiada espada. E conforme Paulo nos relata aos Efésios, capítulo 6, do 10 em diante, espada é a palavra de Deus. Então Jesus não somente saía da sua boca a aguda espada, isto é, a poderosa palavra, como ele é a própria palavra. E neste caso aqui, como espada, além de ser palavra, espada é um instrumento de juízo, é um instrumento de morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Todo aquele que não ouvir esta palavra, todo aquele que não obedecer, praticar esta palavra, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre e morrerá. Pena capital, morte eterna, isto é, separação eterna e plena de Deus para todo sempre, para todo aquele que o desobedece, que o desrespeita, que não pratica a sua palavra. Portanto, vocês estão vendo aqui um Cristo glorificado, não é? Eterno, onisciente, juiz, poderoso ao extremo, que, aliás, o versículo 8 do capítulo 1 aqui está dizendo que ele é o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, estas palavras aqui vêm só corroborar que ele é onipotente, que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele é eterno, que ele é imanente, que ele é transcendente, atributos intransferíveis que somente a Trindade possui, e que ele resgata tudo isto quando ressuscita. Se quando em carne ele estava, e não estava em sua plenitude, porque ele teve que se esvaziar de si mesmo, tanto é que ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente meu Pai, não é? Nem o Filho sabia quando em carne ele estava, não é? Mateus 24, 36. Quando ele ressuscita, ele disse, agora me é dado todo o poder no céu e na terra, não é? Mateus 28, 18. Se ele teve de volta todo o poder após a sua ressurreição, é claro que também veio a ele a onisciência, a onipresença, a eternidade, a imanência e a transcendência. Estaremos falando sobre isto, continuando no dia de amanhã. Mas, portanto, aqui está, dos versículos 12 até o 16, este retrato falado deste ser poderoso, uma vez abatido na cruz e morto, e agora ressuscitado, glorificado, poderoso, transmitindo a todos a sua eternidade, a sua onisciência, a sua onipresença, enfim, o Cristo completamente glorificado, Senhor de tudo e de todos, dominador da própria morte e autor de uma eternidade do qual ele é o Pai. Isaías capítulo 9 e o versículo 6. É esse Cristo glorificado que que te apresento neste dia, e é a este Cristo glorificado, o Cordeiro genuíno de Deus, que devemos nos prostrar, adorá-lo na beleza da sua santidade, porque ele nos resgatou, ele nos libertou, ele nos transformou, ele nos salvou, ele nos comprou com o seu sangue para o seu Deus, o nosso Deus, o Deus Pai. Glórias sejam dadas ao Senhor, a este Cristo toda honra, a este Cristo toda glória, a este Cristo todo o louvor, para todo o sempre. E brevemente com ele estaremos para sempre na glória celestial. Preparemo-nos para que isto aconteça e eu e você lá possamos estar. Deus nos abençoe. Pai eterno, te louvo por esta oportunidade de estar aqui ministrando a tua santa palavra. Que possamos estar prontos para estarmos contigo em tua glória celestial. Meu Pai, estenda tua mão para curar os enfermos e dê solução aos que estão em problemas, em nome de Jesus. Amém.